Retiro em Jaru, fevereiro de 2015. Oitava ministração, por Juvenal Moura. Assunto, o caminho das ovelhas e o pastoreio do Espírito. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Gostaria de falar um assunto para as ovelhas do Senhor nesta segunda parte. Eu creio que Deus tem muito a falar para os irmãos, mas talvez 4 dias não sejam o suficiente. Mas aquilo que os irmãos receberem, eu acho que devem ruminar e tirar todo o proveito, toda a nutrição espiritual. Eu gostaria de ler Jeremias capítulo 10. Talvez vocês já ouviram sobre esse tema, sobre esse assunto. Jeremias 10, verso 23. O que Deus diz aí? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Esse é um versículo dirigido ao povo de Deus, dirigido às ovelhas de Cristo, e que as ovelhas precisam saber. Por que que as ovelhas precisam saber das coisas? Porque nós, como ovelhas, somos ignorantes de muitas coisas, não fomos criados com a capacidade de inteligência para se conduzir a si mesmos. Nós não fomos criados com a tal capacidade de guiar nossos passos. E algo que precisamos saber, e só sabemos quando nós ouvimos o Espírito Santo. E pela razão que não sabemos nada como ovelha, é que precisamos ter um bom ouvido, e a ovelha tem um bom ouvido. Diz o Senhor Jesus que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Então, este versículo está mostrando que nós não fomos criados com a capacidade de guiar-se a si mesmo. Por essa razão, nós somos guiados pelo Senhor. Em toda a Bíblia nós vemos o pastoreio do Senhor, seja através de Jesus, seja através do Espírito Santo, ou seja, através dos profetas e pastores que o Senhor elege para esse fim. Eu vou repetir a leitura. Eu sei, ó Senhor. Neste caso, Jeremias estava consciente e sabia. Ele tinha um tal conhecimento revelado pelo Espírito Santo que o que ele sabia? Que não é do homem o seu caminho, não é do homem o caminho, e nem do homem que caminha o dirigir seus passos. O Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, ele deixou uma palavra em João 16, 13. É o verso 12 e 13. Ele disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Essa palavra suportar, ela tem o mesmo sentido de que quando Jesus fala, dá um alimento para nós, nós não temos condição de digerir se não for pelo poder do Espírito Santo. Às vezes a ovelha não obedece, a conduta não se conduz em obediência ao Senhor pelo simples fato de que não consegue digerir E o Senhor disse: eu tenho muito que dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora, não podem digerir agora. Então, quando nós estamos vazios do Espírito Santo, jamais poderemos digerir o alimento que o Senhor nos dá. Não vamos digerir o alimento. Pelo contrário, nós vamos desprezar o alimento. E se nós estamos acostumados por conta própria a nos encher de determinadas coisas, de comer toda sorte de alimentos, por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso desejo ardente por conhecimento de muitas coisas, não significa que o Espírito Santo está nos guiando para aquele fim. Então, sem o Espírito Santo, não vamos digerir nada e não teremos proveito. É por isso que não somos transformados. Há uma grande necessidade de nós termos comunhão com o Espírito Santo e Ele nos guiar. No início da minha fé, eu lembro que eu ia em todas as livrarias evangélicas e pegava os títulos mais chamativos. Por exemplo, eu peguei um livro que dizia assim: crente pode ficar endemoniado? Eu era recém-convertido. Sem o guiar do Espírito Santo para nos mostrar os pastos e os alimentos que vamos receber e digerir, nós não vamos ter condição de crescer saudável. Pode ser que nós cresçamos desobediente, porque não estamos cheios do Espírito e o Espírito não guia-nos para o pasto que devemos comer. Não é do homem o caminho, nem do homem que caminha dirigir seus passos. Se não formos cheios do Espírito Santo, não vamos digerir a comida que o Senhor nos dá. Tampouco vamos digerir os alimentos que recebemos nesse encontro. Há uma grande necessidade de nós nos submetermos ao Espírito para nos submetermos à obediência da palavra e à obediência ao corpo de Cristo, onde estamos vinculados para abençoar e glorificar o nome de Jesus. Jesus disse que tinha muito que dizer, mas eles não podiam digerir naquele momento. Mas ele diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O pastoreio do Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele não vai trazer uma verdade fracionada para a nossa vida. Ele vai nos guiar em toda a verdade. No corpo de Cristo existe a verdade da obra da cruz, da qual nós procuramos fugir. Saiba que esta verdade o Espírito Santo nunca vai tirar do corpo de Cristo. Nunca. Se você quer reinar com Cristo, herdar o reino de Deus, trate de tomar a cruz. Caso contrário, você terá perdido a oportunidade de reinar com o Senhor. Porque diz a palavra ali: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Amar a vinda é permanecer sendo guiado pelo Espírito Santo, obediente em todas as provas e situações, obedientes ao Espírito, para fazer a vontade de Deus. Inclusive, o Espírito Santo junta todas as experiências positivas e negativas na nossa vida. Com que propósito? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são
chamados pelo Senhor, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Tudo contribui. Olha, pense bem numa coisa. Quando José estava sendo perseguido por seus irmãos, quando José enfrentou a inveja dos seus irmãos, fermentou sua vida, ele jamais imaginava que o Espírito Santo estava produzindo um bem na sua vida. Mas no final, quando Jacó morre, ele disse: foi Deus que me conduziu até aqui. Foi Deus que fez esse negócio. Foi Deus que permitiu vocês terem inveja de mim. Foi Deus que usou vocês para pisar na minha cabeça. Foi Deus. Quando a gente vê Deus em tudo, nós chegamos ao final da carreira com glória. Mas quando nós pensamos: ah, esse irmão está me perseguindo, essa irmã é que está realmente falando mal de mim, é ela que realmente é o problema. Não. Nós sabemos que Deus está guiando-nos para a glória. Precisamos saber que não é do homem o caminho, nem do homem que caminha o dirigir seus passos. O Samuel Doctorian, ele fala assim: eu amo os problemas, eu gosto de grandes batalhas, porque grandes batalhas trarão grandes vitórias, grandes triunfos. Graças a Deus que o caminho é dele. Ele nos pôs no caminho. E nesse caminho é o caminho de Cristo. Nós vamos trilhar o caminho que ele trilhou. Então veja, continuando a leitura de João: ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Irmãos, o caminho de Deus não está aqui nem ali. O caminho de Deus, conforme diz o Salmo 77:13, onde está o caminho? Se nós olhamos para a circunstância, nós não encontramos o caminho. Por outro lado, aquela ovelha, ela olha para o seu pastor e fala: o problema é o pastor. Ela não consegue ver Deus. O povo de Israel olhava e disse: Moisés, esse Moisés ele tirou nós do Egito. Foi Moisés que tirou ou foi Deus? Foi Deus. Então a ovelha se rebela porque enxerga o pastor e não consegue enxergar Deus. Não é do homem o caminho, nem do homem que caminha dirigir seus passos. Aquela pessoa que está ali, o pastor vai estar sempre sobre o ego das ovelhas. Ele vai tratar sempre com o ego delas. E quando esse ego se sente esmagado, ela quer se rebelar contra o que Deus quer fazer na sua vida. A transformação que o Espírito quer operar. O verso 13 do Salmo 77 diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Você só conhece a grandeza de Deus, irmão, se você entrar no santuário. O que é o santuário? O tabernáculo tinha três repartições: o átrio, tinha o lugar santo e o santo dos santos. Que lugar era o santuário ali? O santuário significa onde está o santo. Então, o único lugar que era chamado santuário era o santo dos santos. Existe um lugar, um santuário menor, onde habitam os santos, mas existe um santuário que é a presença imediata de Deus, e ali onde está o Senhor. Quando Jesus estava, perguntaram: olha, com que autoridade você está fazendo isto, no capítulo 2 de João, ele disse: olha, derribem esse templo, que em 3 dias eu levanto. Mas o Senhor não usou a palavra templo, ele usou a palavra santuário, significando que ele mesmo, Jesus, é o próprio santuário de Deus. Quer conhecer a Deus? Você precisa conhecer Jesus. Você quer andar no caminho? Você precisa ir a Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer conhecer Deus? Tem que entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho. Esse é o caminho da ovelha. Ela só precisa pôr o pé ali, e o Espírito Santo a guiará. O novo e vivo caminho é como agora nós estivemos no aeroporto de Brasília, para chegar até aqui. E tem um longo caminho com esteiras. Então o que acontece? Nós estávamos com as malas, né? Não, estávamos sem malas dessa vez. Mas da outra vez que eu vim com a Dionísia, eu tinha uma mala carregando por todo o aeroporto até colocar no local das bagagens. Então, para descansar, nós tomamos um caminho que se move. Era a esteira rolante. Então pisamos nela e esperamos ela nos conduzir até o final. Esse é o caminho da ovelha. Existe um caminho vivo, aberto pelo sangue de Jesus. Quando Jesus foi ferido na cruz, abriu-se um novo e vivo caminho. É o caminho que caminha, não é você. Por isso que no dirigir dos teus passos não é teu, é do caminho. Não é do homem o caminho, porque o caminho é de Deus. Jesus Cristo é o caminho de Deus. E também não é do homem que caminha o dirigir seus passos. Nesse caminho ninguém dirige seus passos. Não fomos criados com essa capacidade. Nós fomos criados com a capacidade de Deus conduzir. Só Deus pode conduzir. Nem mesmo você pode digerir o alimento que recebe. Você precisa do Espírito Santo para digerir muitas coisas que você recebe de Deus. Um novo e vivo caminho. É Ele que caminha. Você só precisa pôr o pé ali. Você precisa confiar numa obra consumada. Você precisa tão somente... eu escrevi uma frase assim: tenho que obedecer mesmo sem saber. A ovelha precisa tão somente obedecer à voz do pastor e não questionar e querer saber por quê e para quê. Apenas obedeça. Isto será muito bom para a vida de cada um de nós. Quando Deus disse, eu praticamente não conhecia a Dionísia, quando Deus disse, case com a Dionísia, fiz bem em obedecer, sem saber. Hoje estou feliz da vida. É alguém que tem a carga da obra de Deus, é alguém que tem discernimento da obra de Deus, é alguém que ama a obra de Deus, é alguém que ama a igreja do Senhor, é alguém que coopera no ministério. Se queremos agradar o Senhor, irmãos, põe teu pezinho no caminho. Não é do homem o caminho, nem do homem que caminha, o dirigir teus passos, seus passos. A primeira coisa de um novo convertido, seria bom que ele pusesse o pé nesse caminho. O Salmo 73 também mostra que o caminho está no santuário. Não adianta, porque fora do santuário, todas as coisas ruins vão acontecer na nossa vida. Ele diz aqui, vamos ler a partir do verso 1, alguns versículos. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Qual era a impureza do coração desse salmista? Nós vamos ver logo abaixo. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus pés, os meus passos. Por quê? Porque quando nós conduzimos nossos passos, nós mesmos, certamente nós vamos escorregar. Não é do homem o caminho, nem do homem que caminha, dirigir seus passos. Então, meus pés quase se desviaram. Esteve a ponto de desviar o pé. Pouco faltou, ele chegou na beira do desvio. Pouco faltou. Mas o que é que ele tinha no coração dele que quase o levou ao desvio? Ele tinha um pecado, uma impureza, que se chama inveja. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele começou a contemplar este mundo, começou a olhar. É como um dia o Ricardo contou uma história para nós, quando começou a trabalhar na empresa. Ele chegou lá, bacharel formado, e foi conversando com um tinha mestrado. Bom, até então o Ricardo era o maior antes de contatar com eles. Mas quando chegou na empresa, começou a trabalhar alegremente, aí descobriu, um do lado dele tem mestrado, o outro doutorado, e o outro doutorado, e você doutorado, e você, Ricardo? Veja só a nossa situação diante dos ímpios. Deus trabalha conosco. Se nós não nos contentarmos com Cristo, imagina toda essa tentação sobre a cabeça do Ricardo. Doutorado, 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 doutorado. E eu, Nós ficamos olhando, quando olhamos para isso, nós estamos começando a se inclinar para o abismo. Estamos começando a deslizar para um buraco negro. Precisamos rapidinho evitar que a inveja entre no nosso coração. Mas existe inveja também na casa de Deus. Às vezes Deus está usando tanto um irmão, ele está tão abençoado, e tem muitos irmãos invejosos que levantam e o matam. Dá muita pena de ver isto. Aquele irmão todo cheio de vida, alegre, feliz, quer servir o Senhor, e de repente é cercado por irmãos que deram lugar à inveja, ao ciúme, às coisas perversas do coração. O pastor está tão alegre, servindo, feliz da vida, pregando a palavra, e alguém tem inveja dele, quer ser maior que ele. Então começa a ensinar o pastor: olha, está errado isso aqui, tem que fazer assim. Eu enfrentei muitas coisas com muitas mulheres em Curitiba, tanto que as mulheres mais antigas da obra não ficaram comigo. Como eu era um pastor novo, elas me cercavam e contavam o pecado de todas as ovelhas e diziam: olha, você tem que ir lá tratar desta. Fiquei pensando, será que o Espírito Santo vai precisar de um monte de mulher para me guiar, para pastorear as ovelhas do Senhor? Eu não tenho preconceito contra a mulher, eu ouço, mas mulheres com olhos maus, eu passo de longe. Eu não ouço o conselho delas. Um dia cercaram um monte de mulher e queriam falar comigo. E elas rodearam assim. E elas: queremos falar com você. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: pergunta para elas se o marido delas sabe que elas estão aqui reunindo para dar uma sova no pastor. Eu falei: teu marido sabe que você está aqui? Não. E o teu? Não. E o teu? Não. Não, 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 não. Então dou por encerrado a reunião. Irmãos, não é do homem o caminho, nem do homem que caminha o dirigir seus passos. Oh, Jesus, nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Estar cheio do Espírito Santo. A irmã a qual devemos ouvir é aquela que está quebrantada, submissa, que tenha conhecido a obra da cruz e que esteja cheia do Espírito Santo. Não digo que a fraca não devamos ouvir. A fraca, sim, ela é dependente. A ovelha tem características especiais. Às vezes a fraca não é obediente porque é fraca. Não entendeu bem, não digeriu bem o alimento. Aí cabe ao pastor orar para que ela seja cheia do Espírito Santo. Vai digerir toda a palavra de Deus. Irmãos, se não digerirmos a palavra de Deus, nós não vamos crescer e não vamos frutificar. É por isso que a ovelha, ela tem o hábito de ruminar a palavra de Deus. Assim como lá no pasto, o pastor Adonias mesmo criou ovelhas, elas comem a grama e ruminam silenciosamente, ruminam aquele alimento. Mas aqui o salmista está, ele chega até a dizer que viver uma vida pura, inocente, não tem valor, no verso 13. Ele disse, é como aquele crente que olha para o mundo, ele está numa pindaíba, não tem dinheiro, não tem nada, mas não tem satisfação em Deus. Se não tiver satisfação em Deus, ele está realmente numa pindaíba, numa miséria total. Então ele chega à conclusão, na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Em vão. Às vezes tem aquele irmão que é tão dedicado, tão puro, tão santo, tão zeloso da palavra do Senhor, e ele também chega, adquirir um pouco de amargura no seu coração, porque ele fica olhando e diz, o pastor nem olha para mim, os irmãos nem olham para mim. Então ele está precisando realmente passar por um trabalhar da cruz e tirar do coração aquele desejo de ser honrado e louvado. O caminho de Deus é muito diferente. Agora, o salmista passa por tudo isso, ele diz, verso 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Poxa, sou um filho de Deus, estou sendo castigado, a situação está difícil, o ímpio está aí prosperando, pecando e está numa boa. Mas sabe o que, que é? Essa visão vem aos nossos olhos, porque nós estamos fora do santuário, estamos fora do caminho. Quando estamos fora do caminho, nós conseguimos só ver as coisas todas truncadas, nós não temos visão, perdemos a visão. Se nós queremos ver a face do Pai, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então para ver a face do Pai, nós temos que ir a Jesus. Se nós tomarmos outro caminho, nunca veremos a face do Pai. Como é bom ver todos os dias a face sorridente do Pai. Eu tenho uma filha que está casada, estão as três casadas, né? Uma, um felizardo de casar com ela está aqui, o Edson. Mas tinha uma que ficava apavorada e com todo cuidado para não entristecer meu coração. Eu nunca conseguia passar a varinha nela. Por favor, Pai, tem misericórdia, Pai, eu não vou fazer mais isto nunca. Ela se cuidava tanto para não desagradar, para não me entristecer, queria sempre que eu estivesse sorrindo. Por que nós não fazemos assim com Deus? Fazer o coração de Deus sorrir para nós. Não querer desagradar. Então o salmista, irmãos, teve que fazer uma volta e ser restaurado no caminho. Verso 17 aí do Salmo 73. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Você não entende fora do santuário, você não entende. Fora do caminho da obediência, você não entende. Nós precisamos, como ovelha do Senhor, entregar seu Espírito para que nos guie no caminho. Precisamos ter um coração colocado no caminho de Deus. Precisamos que Ele guie nossos passos. O ministério do Espírito Santo é tão maravilhoso que Ele quer governar nossa vida, guiar-nos com Sua voz. Há uma grande necessidade de que nós andemos no caminho. Quando nós entramos no santuário, nós vamos ouvir a voz do Senhor e nós vamos ter uma atitude de ruminar a palavra de Deus. Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui mostra uma ovelha andando no caminho. Ela está no caminho. Se ela quer frutificar, ela precisa estar no caminho. Se quer prosperar sua vida espiritual, tem que estar no caminho. E esse caminho se encontra no santuário. Não é fora. Não está no conselho entre os ímpios. Não está no caminho dos pecadores. Não está na roda dos escarnecedores. Esse caminho está no santuário. Aqueles que andam, que vivem no santuário, são guiados pelo Espírito Santo. Eles são alvos, muitas vezes, de perseguição. Mas os que estão no santuário, eles têm um posicionamento pleno de obediência e o guiar do Espírito Santo na vida deles. Aí, primeiro, você tem que estar no caminho. Segundo, você precisa estar ouvindo e tendo prazer, porque nesse caminho do santuário você vai ouvir a voz do Espírito Santo. E você tem que ter prazer em ouvir a palavra do Senhor, prazer na lei do Senhor. E na sua lei meditar de dia e de noite significa ruminar. Meditar é ruminar. Aquilo que o irmão falou aqui no início, irmão Adonias. Meditar, pensar. O que esta palavra é para mim? O que eu preciso mudar? Em que eu preciso ser transformado? Em que eu preciso permitir que o Espírito opere em mim? Que Ele use esta palavra e me guie e transforme-me. Precisa meditar. Eu vou ler uma irmã me ajudou fazendo uma pesquisa sobre a ovelha. Eu vou ler, ela me deu. E uma vez eu vi o Adonias também explicar sobre o comportamento da ovelha. Primeiramente, uma ovelha por excelência diante de Deus é Jesus Cristo mesmo. Isaías 53, verso 7 diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Uma das características da ovelha é que diante do seu pastor, ela está muda, ela recebe a instrução, ouve e se conduz conforme a instrução. A principal característica da ovelha que é ressaltada pelos biólogos é inocência e a dependência. Inocência, ela não tem a capacidade de se guiar. Ela tem que ser guiada. O Espírito Santo guia e todos aqueles a quem o Senhor usar pelo Espírito Santo para nos guiar. Não pense que você é absoluto e Deus só vai usar o Espírito Santo para te guiar. Não. Todos aqueles que o Senhor usar, que o Senhor colocar, você tem que ser guiado. Essa inocência que gera a dependência do pastor. Veja só, a ovelha come o dia inteiro e de noite está com o estômago muito cheio. Ela come o dia inteiro, à noite ela fica com o estômago muito carregado. O maior órgão que a ovelha possui é o estômago, que toma conta da maior parte da sua caixa torácica. Durante a noite, elas gostam de brincar, de dar cabeçadas umas nas outras. À noite, elas vão brincar. À noite, se reúne e começam a falar uma da outra, né? Dá uma cabeçadinha naquela, outra cabeçada na outra. Só que elas acabam caindo. Normalmente caem no chão com as patas para cima. E depois não conseguem se levantar sozinhas. Pois a lã dificulta que ela se levante. Fica com as patas para cima. Você já viu aquele desenho lá que as ovelhas caem e ficam lá até aquele pastor vir virar elas? Pois é. Se a ovelha não for erguida dentro de uma hora, ela morrerá asfixiada, pois o estômago apertará o seu pulmão. Por isso o pastor precisa durante a noite andar no meio das ovelhas, levantando as que estão caídas. Agora tem ovelhas tão orgulhosas que diz: não, deixa eu aqui, eu me levanto sozinho. E não consegue. A ovelha só tem relação de dependência com seu pastor. Ela reconhece o grande amor que ele tem. Ele, por outro lado, tem o maior prazer de fazer isso, em passar a noite levantando as ovelhas. É isso que o Senhor quer, a dependência total. Quando alguma ovelha não obedece e decide se afastar do rebanho, o pastor faz uso da vara. Se mesmo assim a ovelha continuar desobedecendo, ele precisa pegar a ovelha e quebrar uma das suas patas. Vai quebrar a patinha. Para que ela acompanhe o rebanho, mesmo mancando. A ovelha fujona, né? Ela foge, não quer obedecer, foge, fica meio distante. Então o Espírito Santo faz uma coisa, complica a sua vida. Não é do homem o caminho, não é do homem que caminha dirigir seus passos. Então ele quebra a patinha. Só que se ela reincide na desobediência, já que teve uma pata quebrada, não aprendeu a lição e ainda quer se afastar do rebanho e seguir outro caminho, o pastor então decide quebrar as duas patinhas da ovelha. Se Deus vê que quebrou uma pata, ainda você é tão forte que está se arrastando e se afastando do rebanho, então a solução será quebrar as duas. Então é o que acontece? Ele carrega no colo a ovelha com as duas patas quebradas. E conversando com ela até que seja sarada e aprenda a ouvir a voz do pastor. Irmãos, o Senhor é nosso pastor. É nele que temos toda a provisão. Nada nos faltará. Então, segundo escreveu a irmã, se vemos o cuidado e o amor dos pastores naturais com suas ovelhas, quanto mais o Senhor, que é bom pastor, tem cuidado de nós. Temos plena convicção de que nada nos faltará. Deitar nos faz em verdes pastos. A ovelha é tão inocente que ela não consegue diferenciar a erva boa de uma erva venenosa. Então ela precisa do pastor para conduzir para os pastos verdejantes. Por isso, ele precisa, o pastor, conduzir e prover a comida boa, a erva boa para ela. Guia-me para juntos das águas tranquilas, águas tranquilas. Precisamos depender do Espírito Santo para nos guiar. O ouvido da ovelha é tão sensível que o barulho das águas correntes faz com que ela fique atordoada, que ela entre em desespero. Por isso o pastor precisa conduzi-las até as águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando a ovelha para de ouvir a voz do pastor e não sente mais a sua presença, ela começa a fazer o quê? Balir. Sabe o que atrai o lobo? É o balido, a reclamação. A reclamação, começa a reclamar. O pastor não está aqui, começa a reclamar. Quando os lobos ouvem o balido da ovelha, eles já sabem que o pastor não está por perto e vão atacar. Então, quando o pastor não for na tua casa, não comece a balir, porque vai atrair o lobo. Fique em silêncio, que o Espírito Santo vai prover tudo para você, nada te faltará. Fique em silêncio, dependa dele. Porque se você balir, se você murmurar, se você reclamar, o que dizem em 1 Coríntios 10? Que eles murmuraram e atraíram o destruidor para suas vidas. Pereceram pelo destruidor. Ó, se você não tem graças para dar, não abra sua boca. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Muitas vezes juntam moscas em volta da cabeça da ovelha, e pelo ouvido dela ser muito sensível, o zumbido a deixa nervosa, desesperada, desnorteada. Então o pastor coloca óleo sobre a cabeça dela, para que as moscas não sentem sobre sua cabeça. Precisamos do Espírito Santo sobre a nossa cabeça, o óleo do Espírito Santo, para que o Senhor realmente nos guarde desses enxames de moscas sobre a nossa cabeça. Você sabe o que a palavra quer dizer, o nome Beelzebu? Você já procurou no dicionário ver essa palavra? Significa Senhor das moscas. Que o Senhor guarde teu coração, medita na palavra do Senhor, rumina, e aí vai se cumprir. Você vai andar no caminho, volta para o Salmo 1, né? Salmo 1 está aí. Você vai estar no caminho, você vai estar no, na meditação da palavra, ruminando a palavra, e você vai prosperar. Tua vida vai ser uma bênção. Porque o verso 3 diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Esta é a prosperidade que Deus quer para você. É a prosperidade que vem do santuário, e não a prosperidade que o salmista estava olhando neste mundo. Se quiser frutificar, tem que tirar os cuidados do mundo do coração. Amém, irmão? Glória ao Senhor. Vou orar por você. Você quer ser uma ovelha obediente? Andar no caminho do santuário, para valer, ser guiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, obedecer aqueles que o Espírito Santo coloca sobre tua vida, para prosperar na palavra e em tudo que o Senhor levar você pôr a mão. Amém, Senhor. Te damos graças, Senhor.